Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, iremos conversar com Arlete Cavalieri, professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela traduziu para o português a peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky, além de escrever um esclarecedor ensaio a respeito do artista russo. Esse trabalho foi publicado pela editora 34.
Arlete Cavalieri, o que a motivou a traduzir a peça Mistério Bufo, de Mayakovsky?
Realmente foi uma aventura em vários sentidos traduzir essa peça. Para você ter uma ideia, eu venho trabalhando com o texto há quase 10 anos, porque a complexidade estética do texto Mistério Bufo é bastante grande. Em particular, eu devo frisar o tratamento extremamente criativo e inusitado que Mayakovsky opera com a língua russa. Agora, a minha motivação primeira faz parte de um amplo projeto que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e que, em síntese, pretende seguir os cursos de um percurso para o estudo do teatro russo apoiado na manifestação do riso e da comicidade por via da paródia do grotesco. Sobre esse tema nós já conversamos e, você sabe, há um livro intitulado Teatro Russo, Percurso para o Estudo da Paródia e do Grotesco. Mayakovsky certamente não poderia estar ausente desse percurso e traduzir essa peça me levou a um contato muito próximo com os seus procedimentos artísticos e, em particular, com a sua, digamos, arquitetura dramatúrgica.
Arlete, quais foram os principais desafios que você enfrentou para traduzir essa peça para o português?
Foram muitos. Como eu disse antes, Mayakovsky opera nesse texto uma verdadeira revolução formal no plano da língua, da linguagem dramatúrgica e da linguagem cênica. Então, é preciso lembrar que ele esteve profundamente ligado às mais avançadas pesquisas estéticas de um dado período na Rússia, especialmente durante as décadas de 1910 e 1920, que foi uma época marcada por um amplo movimento artístico e cultural denominado Vanguardas Russas. Recriar em língua portuguesa todos os neologismos, as, eu digo, piruetas verbais, o ritmo poético, a fraseologia inspirada no discurso popular e no discurso circense, além dos intertextos, as alusões bíblicas que estão presentes na tessitura mayakovskiana, todos esses elementos foram, sem dúvida, desafios que eu tive que vencer aos poucos, com muita pesquisa e um estudo cuidadoso da sua poética. Daí o prazo que eu aventei antes de 10 anos, porque não é simplesmente pegar o texto e traduzir da língua russa para a língua portuguesa do Brasil, mas é toda uma pesquisa que necessariamente tem que acompanhar um texto como este.
Arlete, no final do livro, temos um esclarecedor ensaio de sua autoria a respeito de Mayakovsky. Quais os aspectos que você mais acentuou nesse texto?
O pós-fácio, que integra a edição da peça em português, tem por objetivo iluminar um pouco, não somente a compreensão do texto em si, mas também o teatro e a poética do Mayakovsky como um todo. Por isso, o que eu procuro fazer no prefácio? Eu procuro salientar nesse ensaio aspectos da obra e da vida de Mayakovsky, assim como o contexto estético e político em que se insere. Como nós sabemos, Mayakovsky, como artista e como homem de sua época, tornou-se praticamente um símbolo da Revolução Russa de 1917. Mas nós precisamos evitar de transformá-lo em um simples baluarte revolucionário. Um artista de esquerda, apenas e tão somente engajado na construção da nova era soviética. Então, o meu texto tenta mostrar a importância de toda a produção artística mayakovskiana, que deve ser captada principalmente como uma ampla renovação da linguagem artística. Seja no campo da poesia, do teatro, da pintura e de tantas outras formas de expressão que integram o mundo poético de Mayakovsky. Mesmo em seus poemas mais engajados, ou, digamos, pretensamente mais políticos, isto é, nos seus textos de agitação, de propaganda, há sempre um tratamento inusitado da linguagem, da língua russa. Uma pesquisa linguística que, sobretudo, visa a liberdade formal. Então, é, sem dúvida alguma, o caso dessa peça Mistério Bufo, de 1921, e de toda a dramaturgia mayakovskiana. Eu penso que são esses os aspectos fundamentais que devem ser ressaltados e que eu procurei desenvolver no pós-fácio.
Prólogo. Um impuro. Dentro de um minuto, vocês vão ver. Mistério Bufo. Duas palavras, devo dizer. É algo novo. Para dar um pulo mais alto que a cabeça, é necessária a ajuda de alguém. Diante de uma nova peça, um prólogo sempre vai bem. Primeiro, porque o teatro está todo revirado. Isto vai deixar os bons cidadãos muito indignados. Ora, para que se vai ao teatro? Para se ter algum prazer, não é fato? Mas esse prazer é suficiente se ele está no palco somente? O palco é apenas um terço do todo. Quer dizer, um espetáculo interessante se tudo se faz bem, três vezes prazer você tem. Mas agora, se não é interessante o que se vê em cena, então nem um terço vale a pena. Para os outros teatros, representar não é importante. Para eles, o palco é o buraco da fechadura. Sentado, calado, passivo, de frente ou de banda, você espia a vidinha alheia. Espia e vê cochichar no sofá tias machas e tios vânias. A nós não interessam nem tios nem tias. Tio e tio você tem em casa. Nós também vamos mostrar a vida real, mas transformada num extraordinário espetáculo teatral.
Arlete, até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia do Mistério Bufo, você poderia comentar de que maneira Mayakovsky estruturou a peça?
O título e o subtítulo desse texto dramático de Mayakovsky, que, diga-se, foi escrito e encenado em 1918 e numa segunda versão, em 1921, Mistério Bufo. Quer dizer, o título não deixa absolutamente, e o subtítulo também, pintura heróica, épica e satírica de nossa época. Não há dúvidas a respeito do viés de cunho político e do alucinado ritmo futurista expresso na liberdade formal que os acontecimentos de outubro imprimiram em sua pesquisa teatral. Então, Mistério Bufo, pintura heróica, épica e satírica de nossa época. A explicação do título da comédia, que é apontada pelo próprio dramaturgo no prefácio do espetáculo, levado em 1921 num circo de Moscou, também é bastante esclarecedor. Então eu vou ler para você, porque eu acho que o Mayakovsky explica perfeitamente o que ele quer fazer escrevendo essa peça. Ele diz o seguinte: Mistério Bufo é a nossa grande revolução, condensada em versos e em ação teatral. Mistério, aquilo que há de grande na revolução. Bufo, aquilo que anela de ridículo. Os versos de Mistério Bufo, continua Mayakovsky, são as epígrafes dos comícios, a gritaria das ruas, a linguagem dos jornais. A ação de Mistério Bufo é o movimento da massa, o conflito das classes, a luta das ideias, miniatura do mundo entre as paredes do circo. Essa é a definição que ele dá do seu próprio texto. Lendo o texto, nós vamos perceber como é que ele foi estruturado, porque isso é bem indicado no texto, é um texto composto por 6 atos, e que a maneira dos mistérios e das moralidades medievais, com seus temas e episódios bíblicos, ele constrói uma parábola, mas aqui certamente em tom de comicidade e paródia. A peça descreve a trajetória em uma arca, que é uma referência evidente à Arca de Noé, que carrega uma galeria de bufões muito engraçados, divididos em 7 pares de puros, que são personagens que representam os dominadores no poder, burgueses, redondos e balofos. E essa arca carrega também 7 pares de impuros. Quem são os impuros? Operários, a classe trabalhadora dominada, enfim, os proletários. Então, a arca caminha em direção à terra prometida, que é o socialismo, e passa pelo inferno e pelo paraíso. Os puros, durante a peça, em determinado momento, são depostos pelos impuros proletários, que se rebelam para chegar, afinal, à terra prometida, que é o advento do socialismo. Agora, essa estrutura, que parece até mesmo muito didática, para fazer uma alusão ao cataclismo revolucionário que transformou os destinos da Rússia em 17, é uma estrutura recheada de procedimentos circenses, inspirados do teatro de feira, nas formas do teatro cômico popular, com expedientes do teatro futurista, das vanguardas. Então, aparece todo um movimento de duplicidade paródica, de um jogo do sério e do cômico, de tradição e modernidade, que alinha nessa sucessão frenética de personagens, tipos, cenas e diálogos, uma simbiose entre a atualidade do teatro político com o espetáculo sacro do mistério medieval.
Sou eu. Não tenho classe, nem nação, nem tenho geração. Vi 30, 40 séculos. Sou apenas um homem dos tempos futuros. Quero soprar nas almas o fogo, pois sei muito bem como é difícil nesta vida ter arrojo. Ouçam, eis aqui o novo sermão da montanha. Querem chegar ao Ararat? Não tem Ararat nenhum. Trata-se apenas de um sonho. Mas se a montanha não vai a Maomé, ao diabo com ela é o que proponho. Não vos falo do paraíso de Cristo, onde se toma um chazinho sem graça. É o verdadeiro paraíso na terra o que queremos que nasça. Julguem vocês mesmos. Não será o paraíso de Cristo um céu de evangelistas famintos? O meu paraíso é repleto de móveis e aposentos, muito luxo, paz e iluminação elétrica a contento. Lá o trabalho é doce, não machuca as mãos. O trabalho é uma rosa que na palma da mão brotaria. Lá o sol faz tantas maravilhas, cada passo afunda em cores e magia. Aqui a vida é dura para o hortelão, aterro de estrume de vidro é o chão. Mas lá, comigo não, nas raízes do funcho, 6 vezes por ano abacaxis crescerão.
Segundo você, o teatro de Mayakovsky, apesar de ser uma espécie de emblema poético cênico de um movimento de vanguardas russas, causou uma certa polêmica entre os críticos da época. Por quê?
Bem, não foi apenas Mayakovsky a única vítima dos burocratas do partido de plantão. As vanguardas russas, de modo geral, cuja ala mais radical integra o grupo dos cubofuturistas russos, do qual Mayakovsky é um dos representantes mais significativos, esse movimento vai operar investigações e experiências extremamente renovadoras no campo da poesia, da pintura, do cinema e do teatro. Esse contexto estético de ousadia e experimentação, em que nós vamos perceber a intersecção de várias linguagens artísticas, se faz muito presente, promover um espaço privilegiado de profusão de novas tendências que vão conjugar questões políticas com propostas irreverentes de interação das diferentes linguagens artísticas, como eu disse. Ora, dentro do contexto da cultura oficial que se estrutura após a morte de Lenin, em 1924, que tem como sustentáculo as posições conservadoras de várias associações, de escritores proletários, de artistas, como, por exemplo, a RAP, Rassiskaya Assoziatsiya Proletarskih Pisateli, em russo, Associação dos Escritores Proletários. É uma associação que foi criada em 1925. O Mayakovsky torna-se, segundo certas facções, cada vez mais incompreensível para as massas. Frisemos bem, incompreensível para as massas é um título, aliás, de um poema defesa que ele escreveu em 1927. Incompreensível para as massas, que era a expressão pela qual ele era acusado com as suas extravagâncias estéticas e artísticas. Ora, o partido passa a controlar as questões artísticas e culturais e o grupo de Mayakovsky é visto como um bando de pequenos burgueses esquerdistas. O que está em pauta, na verdade, é a busca do verdadeiro método materialista dialético na sua ênfase no realismo psicológico e que pretende divulgar a verdadeira literatura proletária soviética. Era isso que eles consideravam. As extravagâncias futurísticas dos textos de Mayakovsky, claro, não vão ser aceitas por uma parcela da crítica mais conservadora e o que vai submeter Mayakovsky a contingências extremamente adversas ao seu trabalho criativo e inovador, especialmente depois da consolidação da burocracia stalinista, quando Stalin sobe ao poder, e do realismo socialista, quando se instaura o realismo socialista. Então, é nesse contexto de perplexidade diante desse gradativo esvaziamento dos ideais revolucionários em todos os setores da vida russa na década de 1920, particularmente no âmbito da literatura e das artes, que nós podemos compreender o final trágico da sua vida com o seu suicídio que vai ocorrer em 1930.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.